Nordeste enfrenta uma das piores secas de todos os tempos. São 808 municípios atingidos. Um drama para quase 9 milhões de pessoas.
Solos rachados, plantações perdidas, fazendas desertas. Os animais não têm mais o que comer. Mais da metade dos municípios do Piauí está em estado de emergência. Na fronteira do Ceará com Pernambuco, a situação é mais crítica.
Boa noite. Tensão e tumulto na Sudene. Trabalhadores rurais e prefeitos do interior de Pernambuco ocupam o prédio da superintendência. Eles protestam contra a falta de uma política para solucionar o problema da seca na região.
Março de 1993. Mais de 300 agricultores e agricultoras ocuparam o prédio da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, localizado no bairro do Engenho do Meio, em Recife.
Os camponeses exigem a abertura de frentes de serviço, o pagamento de um salário mínimo e mais carros-pipa.
Os manifestantes exigiam providências do governo federal. As cidades estavam sem água, sem comida e sem empregos. Uma crise generalizada que acontecia desde o começo da década e não tinha nenhum tipo de solução permanente.
E a gente chega de surpresa, ninguém sabia, ninguém podia saber, não podia vazar. Vem trabalhador de todos os estados, de Pernambuco, da Mata, gente da cidade. A gente, os ônibus vão parando ali ao lado da Sudene, aqui no Engenho do Meio. E o pessoal vai subir nas escadarias e a gente orientando em direção ao auditório. 600 trabalhadores e trabalhadoras a gente ocupou a Sudene.
Esse é Marcos Figueiredo, doutor em agroecologia, sociologia e desenvolvimento sustentável pela Universidade de Córdoba. Ele também foi um dos coordenadores do Fórum Seca, o Fórum Pernambucano de Enfrentamento à Problemática da Seca. Uma articulação da sociedade civil que lutava por melhores condições de vida na região semiárida de Pernambuco. A ocupação da Sudene foi uma das ações mais simbólicas do Fórum Seca.
E a decisão de ocupar a Sudene foi porque, primeiro, a Sudene era o órgão responsável pelas políticas hidráulicas, hídricas, era o órgão do governo federal responsável pelas essas ações de projetos no semiárido. E segundo, porque a Sudene estava localizada em Recife, ela tinha muita visibilidade, né? Se ocupar a Sudene aqui ia dar uma visibilidade muito grande.
Os trabalhadores da seca vieram em 5 ônibus e várias caminhonetes. Eles são 320, representando 31 municípios que sofrem com a falta de chuva em Pernambuco. 7 prefeitos acompanham os trabalhadores. Eles trouxeram bagagens e colchões para mostrar que ficam na capital até que possam levar boas notícias para o interior.
Em 1993, o semiárido pernambucano completava 3 anos sem chuvas e sem políticas públicas para lidar com a seca. O resultado era o desemprego, a fome e, em muitos casos, até a morte.
E gerou, assim, eu acho que umas 10 horas da manhã, gerou um fato político. A imprensa chegou rapidamente para cobrir, não sei o quê. O Helder Câmara soube, foi para lá, não sei o quê, todo mundo para dar apoio.
Nós temos que estar unidos. Aqui está uma manifestação. Naturalmente, muita gente se espanta, mas está certo. Não adianta vir um sozinho. Temos que estar unidos. E quem assistiu, como muitos aqui assistiram, ao nascimento da Sudene, sabe que ela tem uma solidariedade nata. Ela não pode esquecer que surgiu para ajudar o Nordeste a livrar-se da miséria.
E aquela coisa assim, muito aquele, né, aquele momento inicial muito tenso, tentando saber qual era a reação da polícia, nem a reação do próprio Castro, né? O colo já tinha caído e o presidente era Itamar Franco e o superintendente da Sudene era Castro Cunha Lima, que era um jovem, né? E a gente tomou uma decisão que a gente só saía da Sudene se a gente fosse recebido por Itamar Franco.
A gente veio do município de Flores, Pernambuco, sertão do Pajeú. E a gente só sai daqui quando o presidente Tamar Franco vem aqui. Fomos por fomos, a gente tanto passa lá como passa aqui. Para nós não tem problema, não.
A ocupação da Sudene durou 3 dias, do dia 16 até 18 de março. Os agricultores e agricultoras montaram uma cozinha e organizaram todo o espaço do acampamento. E enquanto isso, os coordenadores do Fórum Seca negociavam com o superintendente Cássio Cunha Lima uma reunião com o presidente Itamar Franco. A cada atualização desse processo, os manifestantes se reuniam em plenárias para debater coletivamente os próximos passos.
Foi difícil, um momento muito tenso, assim, a gente tinha as plenárias, a gente dava informação constantemente aos trabalhadores, mas os líderes do governo, eles ficaram todos contra a gente, né? E pediu ao Cássio que ele intermediasse essa reunião com o Itamar Franco. Aí ele disse que a gente tinha sequestrado ele. Não, a gente está pedindo para você ficar com a gente. Você não é uma pessoa que se diz ao lado dos trabalhadores? Então, a hora de você mostrar que você está ao lado dos trabalhadores é agora.
Eu estou precisando de uma intermediação junto ao presidente da República, porque a situação aqui é grave. Eu estou sequestrado com uma série de pessoas, assessores meus, que não podem mais sair. Eles estão cerceando meu direito de ir e vir. Tem milhares de pessoas aqui na 600 pessoas aqui no auditório, certo? E me impedem de sair, enquanto eu não tenho uma posição. E eu estou precisando... É sério, lógico. Por isso que eu estou pedindo com urgência um contato com ele.
Esse é o podcast Fórum Seca, a invenção política do Nordeste.
Oi, meu nome é Bárbara Bittencourt. O que você acabou de ouvir foi um dos episódios mais marcantes do Fórum Seca, a ocupação da Sudene. Depois de 3 anos de seca sem nenhum tipo de programa permanente de adaptação climática, os trabalhadores e trabalhadoras rurais perceberam que a seca não era só uma questão do clima, era também um problema político. O que você vai ouvir agora é a história de uma articulação política que lutou por melhores condições de vida na região semiárida do Brasil. A história do Fórum Pernambucano de Enfrentamento à Problemática das Secas. Mas para a gente entender como tudo isso aconteceu, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Mais especificamente em 1877, o ano da Grande Seca. O semiárido brasileiro é uma região que compreende parte dos 9 estados do Nordeste e uma parte de Minas Gerais. De acordo com o Ministério da Integração Nacional, existem 3 características principais para definir o semiárido: a baixa quantidade de chuvas, o índice de aridez e o risco de seca. Desde o período colonial, a ocupação do território brasileiro estava concentrada no litoral. Era lá onde estavam as plantações de cana-de-açúcar que transformaram Pernambuco, um dos grandes centros econômicos do Brasil na época. O interior do país, o sertão, era pouco explorado tanto por causa das comunidades indígenas que existiam ali, como pelo clima mais seco. Mas o tempo passou e o sertão foi sendo ocupado de acordo com o crescimento da pecuária na região. Mas o modelo de ocupação do semiárido não foi diferente do resto do Brasil. O latifúndio, a concentração de terras na mão de poucas pessoas, é uma grande herança do colonialismo. E a gente sabe que quem tem a posse da terra tem poder. E dentro dos latifúndios existia toda uma estrutura. Quem nos conta sobre isso é Tânia Bacelar, doutora em Economia Pública, Planejamento e Organização do Espaço pela Universidade de Paris.
O semiárido, ele começa a ser ocupado com a pecuária. Mas dentro do latifúndio pecuário, 2 outras estruturas econômicas funcionavam. Uma era a produção do algodão e a outra era a produção da agricultura de subsistência. Então era um tripé que funcionava ali.
Segundo ela, o algodão fazia parte de um acordo entre o pequeno e o grande produtor. O latifundiário cedia a terra e ficava com uma parte considerável dos lucros do agricultor que cultivou aquele algodão depois de um ano de trabalho. Além disso, depois que o fruto era colhido, o restolho, que é o pezinho do algodão, era utilizado como alimento a custo zero para o gado do latifundiário. Então não era um acordo lá muito honesto.
E aí, se você ler a formação econômica do Brasil de Furtado, no final a parte sobre o Nordeste, ele mostra as raízes disso, onde Furtado ele mostra que essa estrutura é que era a causa da seca. Então, quando você vinha seca, você ficava, a família ficava sem o alimento e sem a pequena receita monetária que vinha do algodão. E aí você tinha uma crise social, que era a tese de Furtado. A seca não é um problema climático. Todo semiárido tem seca no mundo. E nos outros semiáridos no mundo não tem a crise social que tem aqui. Então eu tenho que explicar por que tem crise social aqui. Por isso que ele foi para isso. Então ele dizia isso. Quando você vê essa falta da água, mais junto, a falta do algodão e a falta da produção de subsistência de alimento, você tem uma crise social. E aí você tinha que ter políticas públicas, lá vinha o fazer açude, né? Então o governo lutava um dinheirão para fazer açude dentro da propriedade dos cabas, tá certo? Com as empreiteiras operando, como a gente sabe que acontece no Brasil.
Bate a enxada no chão, limpa o pé de algodão. Pois pra vencer a batalha precisa ser forte, robusto, valente, nascer no sertão.
Tem que suar muito pra ganhar o pão, que a coisa lá não é brinquedo não.
E então a gente chega em 1877, quando começa a Grande Seca. De 1877 a 1879, cerca de 500 mil pessoas morreram, seja por fome, sede ou doenças. Mas a única diferença dessa seca para as anteriores é que ela castigou até as elites regionais.
Ou seja, é a primeira seca que não mata só pobres e escravos, né? Então, assim, é isso que faz ela ser grande. Ela não tem nada de excepcional em relação a outras secas, né? O que ela tem de excepcional é isso. Primeiro que ela é uma seca muito mais jornalisticamente coberta do que outras.
E a própria repercussão, né, dessa cobertura da imprensa tal faz com que, pela primeira vez, o Estado Nacional, o imperador, mande um volume de recursos para socorros públicos como nunca tinha acontecido. Então, as elites descobrem que a seca é uma arma política, né?
Quem está falando aqui é Durval Muniz, doutor em História pela Universidade Estadual de Campinas e autor do livro A Invenção do Nordeste e Outras Artes. Segundo ele, as elites da cana-de-açúcar e da pecuária começaram a perder seu prestígio econômico e político com a proximidade do fim da escravidão em 1888 e com a movimentação do eixo econômico brasileiro para o Sudeste, por causa dos ciclos do ouro e do café. Com a seca de 1877, essas elites descobrem uma outra forma de continuar recebendo recursos do Estado e manter sua influência regional. É a chamada indústria da seca.
Então, as elites... O argumento principal para enfrentar São Paulo, Rio, a prevalência política deles era a seca, né? Quer dizer, o uso da seca como argumento para você conseguir obras públicas, investimentos, para você conseguir cargos públicos, instituições, não é? É isso que é a indústria da seca, né? E, inclusive, o desvio constante de recursos. Então, se elas queriam estrada de rodagem, elas apresentavam a estrada de rodagem como solução para a seca. Se elas queriam estrada de ferro, elas apresentavam as estradas de ferro como solução para a seca. Chama-se de indústria da seca justamente isso, você ter descoberto que a seca era um bom argumento político, né? Quer dizer, que era um argumento quase incontestável. Como é que você vai dizer que não vai mandar recurso para uma região se você diz que os urubus estão comendo as pessoas e que as mães estão comendo os filhos?
A seca se tornou tão importante para as províncias onde acontece que ela foi fundamental para a criação do que hoje conhecemos como Nordeste.
É, na verdade, a seca ela é fundamental, né, para o recorte do próprio Nordeste, né? Quer dizer, a ideia do Nordeste nasce associada às obras contra as secas, né? O conceito Nordeste aparece a primeira vez em 1919, né? Justamente num decreto do presidente Epitácio Pessoa, que cria um programa de obras contra as secas.
Durval está falando dos primeiros órgãos criados pelo governo para estudar e construir alternativas para combater a seca. O IOCS, a Inspetoria de Obras contra as Secas, foi criado em 1909 e transformado em IFOCS, a Inspetoria Federal de Obras contra as Secas, em 1919. Foi no decreto que regulamentou o IFOCS que surgiu essa primeira ideia de Nordeste, essa região onde acontece a seca. Esses órgãos até contribuíram com obras para armazenamento de água, como poços e açudes. Mas a maioria dessas obras eram implantadas de forma assistencialista e não solucionavam de fato toda a complexidade da questão da seca. Afinal, a seca apenas escancarava a desigualdade social e política que já existia ali.
Porque todas as obras feitas pelo IOCS, pelo IFOCS, pelo DENOCS, foi feita em terras particulares e foram apropriadas particularmente. Então, o Estado construía poços, construía açudes, e esses eram nas terras das pessoas, no, na terra dos proprietários, e eles se apropriavam disso. A elite tinha, inclusive, né, utilizava isso como barganha política. No momento que os analfabetos passam a votar, que uma grande população pobre passa a votar, né, você troca voto por água. Você troca voto por acesso à água. Ou você troca voto por acesso à terra.
Quando a indústria da seca passou a ser questionada, um bordão que ficou muito famoso no semiárido dizia que o problema da seca seria a cerca, porque os latifundiários cercavam os poços e açudes para que a população não tivesse acesso à água sem antes pedir a eles. Uma outra forma de controle era a promessa de trabalho nas frentes de emergência, que era uma política de construção das obras hidráulicas usando a mão de obra dos agricultores. E quem comandava os órgãos de obras da seca eram os políticos filhos das elites do Nordeste. Então o que acontecia era a velha prática coronelista. Eu te dou emprego desde que você vote em mim na próxima eleição. Isso quando o dinheiro da frente de emergência não era desviado.
A população pobre ficava profundamente dependente porque dependia dessas elites. Daí a migração, né? A migração ser muito grande, né? Porque quem não queria depender tinha que migrar, tinha que ir embora.
Meu patrão, eu vou embora, peço que me compreenda. O motivo da partida é a seca triste horrenda. E quem faz minha partida e deixa a sua fazenda.
A gente dá um pequeno salto temporal e aterrissa no começo dos anos 90, que é onde começa a história do Fórum Seca.
Veja, os anos 90, a gente está saindo de uma grande seca. Teve uma seca prolongada na década de 80. Então, a experiência da seca estava muito presente nos anos 90. Mas tinha um fato econômico muito importante que começou a acontecer aí, que é o fim do algodão.
O algodão brasileiro estava sofrendo com uma praga vinda dos Estados Unidos, a praga do bicudo, um besouro que impede o florescimento do algodão. Então, um somatório de situações complicavam a vida do pequeno agricultor. A estrutura fundiária secular, que causava a desigualdade social, uma praga generalizada na sua principal fonte de renda, o algodão, e a seca, que dificultava ou impedia a produção de alimentos. Segundo o relatório histórico do Fórum Seca, a seca que aconteceu de 90 a 93 encerrou 90% da produção agrícola e matou quase toda a criação de animais dos pequenos produtores.
Então, era um momento de pensar coisas diferentes, certo? A última seca estava no modelo antigo, a seca dos 80. Mas a que viesse já precisava estar no modelo novo, porque essa mudança econômica estava indo no pilar do que o resultado dizia. Aí está a razão da seca. Ou desmonta essa estrutura que está aí, ou seca no Nordeste vai ser sempre problema social. Entendeu?
Vou deixar o meu torrão, vou partir para outro estado, que tenha água e comida, que mata a fome do gado. Que aqui o quadro é negro, escuro, triste e malvado.
O outro componente não é econômico, é político. É que a gente estava saindo da ditadura e começando o processo de redemocratização. A Constituição é de 88. E a gente está falando aqui do começo de 90. Então, era aquele momento de abertura, onde os movimentos sociais, os partidos políticos se reorganizando, os movimentos sociais se reorganizando. Então, era um momento muito rico, porque politicamente também estava tendo uma mudança importante, tá certo?
Em 1985, a ditadura militar chega ao fim no Brasil com o movimento Direta Já. Tancredo Neves foi eleito presidente de forma indireta pelo Congresso Nacional, mas morreu antes de tomar posse. E quem assumiu foi o seu vice, José Sarney. Daí em diante, muitos movimentos sociais voltaram à tona com toda a força, livres da censura que sofriam durante os anos de ditadura. É o caso dos sindicatos e dos movimentos pela reforma agrária, por exemplo.
Os movimentos sociais, já com o enfraquecimento da ditadura militar, particularmente as pastorais sociais da Igreja Católica, elas começaram a estimular uma reação.
É nesse momento que sindicatos rurais, organizações não governamentais, grupos de pesquisa acadêmica e pastorais católicas do semiárido pernambucano encontram abertura política para questionar toda a estrutura da indústria da seca em Pernambuco.
E foi quando, numa discussão, a gente percebeu que esse enfrentamento do governo federal, ele não podia se dar de forma desarticulada.
Em 1989, Marcos Figueiredo organiza uma reunião no Centro Josué de Castro, a ONG em que ele trabalhava na época. E ele convida as principais centrais sindicais e organizações não governamentais do Estado.
A FETAP, na época, né? Manuel Santos, faço um convite também para Manuel Raimundo do Centro, faço um convite também para Aristides Vera, da CUT, né? Faço um convite também para Maurício Arocha, do Catinga, na época, o CTA Uricuri.
A ideia dessa primeira reunião era discutir todas as implicações da seca antes do período de estiagem, que estava previsto para começar em 1990. Essas lideranças dos movimentos sociais discutiam sobre as causas políticas da seca, como o governo agia durante esse período e quais eram as estratégias de resistência que os agricultores poderiam desenvolver para lidar melhor com a estiagem. Começava a nascer a ideia de convivência com a seca, de sonhar com a possibilidade de permanecer no semiárido, vivendo bem e com dignidade.
E a gente compartilha as mesmas informações, as mesmas ideias, os mesmos objetivos. A gente percebe que a situação era muito difícil e que sozinho, desarticulado, a gente não ia caminhar muito. Foi aí que a gente começou a ter a ideia de construir um fórum. A gente não sabia ainda que nome teria esse fórum, mas a gente queria construir um fórum para enfrentar a problemática da seca. E conversando com várias pessoas, eu conversei com Domingos Cossione, eu estava com um nome na cabeça de Fórum Seca, e aí Domingos Cossione sugeriu a palavra Fórum pernambucano de enfrentamento à problemática da seca. Essa palavra, enfrentamento à problemática da seca, ela não é enfrentar ao clima, porque o clima a gente não podia enfrentar, mas enfrentar a indústria da seca, que estava por trás dessa política do governo federal.
O Fórum Pernambucano de Enfrentamento à Problemática das Secas, ou Fórum Seca, nasce dessas reuniões. Depois desse primeiro encontro, os participantes se comprometeram em se reunir uma vez por mês, debatendo estratégias e suas experiências pelo semiárido. Até que chega um momento em que eles decidem lançar o fórum como um movimento estruturado, capaz de bater de frente com toda a máquina política da indústria da seca. Mas essa história eu te conto no próximo episódio. No próximo episódio, vamos falar sobre essa ebulição dos movimentos sociais e da união da sociedade civil na construção de um movimento político de convivência com a seca. Aos poucos, a gente vai entendendo como agricultores organizaram uma ocupação de 3 dias na principal autarquia do Nordeste, exigindo providências da Presidência da República em relação à fome e à seca no semiárido. Esse foi o primeiro episódio do podcast Fórum Seca, a invenção do Nordeste. Um trabalho de conclusão do curso de jornalismo da Universidade Federal de Pernambuco, orientado pela professora doutora Sofia Zanforlin, com produção e narração minhas, Bárbara Bittencourt, e trabalhos técnicos de Gabriele Alves. Esse episódio utilizou áudios da TV Globo, TV Tribuna, TV Jornal e do acervo digital do Centro Sabiá, o Voaflix. No episódio passado de Fórum Seca, a invenção do Nordeste, a gente ouviu sobre a ocupação da Sudene em 1993 e todo o contexto histórico, político e econômico que motivou esse acontecimento. Desde a época da colonização, o semiárido brasileiro nunca teve políticas realmente efetivas em relação à seca. A maior parte delas eram capturadas pelas elites regionais e utilizadas como barganha política. Com o fim da ditadura militar, os movimentos sociais e centrais sindicais encontraram abertura para questionar a estrutura da indústria da seca no semiárido pernambucano. Foi um momento de efervescência política perfeita para uma revolução. No episódio de hoje, vamos entender como surgiu o Fórum Pernambucano de Enfrentamento à Problemática das Secas.
Esse é o podcast Fórum Seca, a invenção política do Nordeste.
Os movimentos sociais, já com o enfraquecimento da ditadura militar, particularmente as pastorais sociais da Igreja Católica, elas começaram a estimular uma reação.
Quem está falando é Marcos Figueiredo, doutor em Agroecologia, Sociologia e Desenvolvimento Sustentável pela Universidade de Córdoba e um dos idealizadores e coordenadores do Fórum Seca.
Foi aí quando, numa conversa com Vanete Almeida, lá em Serra Talhada, a gente teve uma ideia de convidar algumas organizações para fazer uma discussão sobre uma forma de enfrentamento dessa problemática, para ver que tipo de ação a gente podia pensar de forma colaborativa, solidária e coletiva, participativa. Então, no projeto Tecnologia Alternativa, em 1989, Eu faço um convite para algumas instituições importantes aqui de Pernambuco, a FETAP na época, né, Manuel Santos, faço um convite também para Manuel Raimundo do Centro, faço um convite também para Aristides Vera da CUT, né, faço um convite também para Maurício Arocha do Caatinga, na época, o CTA Uricuri.
Todas essas pessoas que Marcos citou participaram do Fórum Seca, a maioria na coordenação. Como Aristides Veras, da Central Única dos Trabalhadores de Pernambuco, Manuel Raimundo, do Centro de Educação do Trabalhador Rural, Manuel Santos, da Federação dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Pernambuco, Maurício Arocha, da ONG Caatinga, e o próprio Marcos Figueiredo, que na época fazia parte do projeto Tecnologias Alternativas do Centro Josué de Castro.
Aí eu faço um convite para essas pessoas para a gente fazer uma reunião. E essa reunião acontece lá no Centro Josué de Castro. E a gente compartilha as mesmas informações, as mesmas ideias, os mesmos objetivos. A gente percebe que a situação era muito difícil e que sozinho, desarticulado, a gente não ia caminhar muito. Foi aí que a gente começou a ter a ideia de construir um fórum. A gente não sabia ainda que nome teria esse fórum, mas a gente queria construir um fórum para enfrentar a problemática da seca. E aí a gente foi e fez uma articulação e começou a se reunir uma vez por mês.
Essas reuniões articularam vários setores da sociedade civil, como os assessores das organizações não governamentais, sindicalistas rurais, alunos e professores universitários e pastorais católicas. Todo mundo unido com um objetivo: entender todas as complexidades da questão da seca. Aqui vai um trecho do relatório do primeiro Encontro Seca, realizado em 1989 em Triunfo, no sertão do Pajeú pernambucano. Ele resume os debates dessas primeiras reuniões que articularam o Fórum Seca.
Nas nossas discussões, vimos que as causas e consequências políticas da seca são, principalmente, geradas pela irresponsabilidade e falta de compromisso do governo no que diz respeito à política agrária, agrícola, fundiária e de irrigação. Pela concentração de terras nas mãos dos latifundiários, especialmente as áreas mais valorizadas, pelas obras de emergência não serem concluídas e públicas, pela falta de assistência técnica adequada, que faz com que os trabalhadores vendam na folha, não tenham reservatórios de água, tenha pouca produção e pela desorganização e desinformação dos trabalhadores. Tudo isto acarreta êxodo rural, miséria, desemprego, expulsão do homem do campo, violência no campo e na cidade, carestia, falta de moradia, favelas, greves, saques e desnutrição.
Chegou a hora, mostre seu palavreado, então assuma seu papel de mamulé. Essa luta contra o deserto, luta em que o sangue não corre. Eu que o vencedor não mata, mas o vencido absorve. Essa luta contra a terra, uma boca sem saliva, os intestinos de pedra, vocação de caliça. Que cidade de Endia, que cidade homem, que cidade seca em seca, que cidade morta em morte.
A partir dessas ideias começa a surgir uma nova forma de encarar o semiárido. Porque a partir do momento que a gente percebe que o problema não é da terra, que é um problema político, abrimos espaço para pensar quais são as potencialidades do semiárido.
Surge a necessidade das organizações que atuam no campo de se criar um espaço para discutir não só a seca, mas como pode construir as condições para conviver no semiárido. Começa a desmistificar a ideia de matar a fome apenas, ou, como dizia o governo, de combater a seca, mas para uma perspectiva de convivência.
Como disse Brasil Brito, coordenador do SECOR, o Centro de Educação Comunitária Rural, a partir desses debates, que ele também participou na época, começa a surgir a ideia de convivência com a seca.
A gente sempre dizia que isso não combate seca. gente constrói as condições para que as pessoas convivam com o semiárido, porque o semiárido não é apenas seca. O semiárido é muito mais do que isso, tem potenciais enormes no semiárido, tem também as dificuldades, os limites, mas tem potenciais enormes. E assim, o plano de convivência com o semiárido traz essa perspectiva e uma grande mudança de paradigma, de combate à convivência.
Ao invés de tentar combater a seca enviando dinheiro para os latifundiários, a proposta da convivência estava sendo construída na base, observando a vida e as necessidades das famílias agricultoras. Questões como como armazenar a água da chuva, quais são os melhores alimentos para plantar no semiárido, como construir estratégias de geração de renda, mesmo durante a seca. As discussões sobre a seca se tornaram mais incisivas a partir de 1990, com a vitória de Fernando Collor de Mello na disputa para a presidência da República contra o sertanejo Luiz Inácio Lula da Silva. Essa foi a primeira eleição com participação do povo desde a ditadura militar, e para os cidadãos do semiárido, representava a oportunidade de eleger um político disposto a construir soluções permanentes para a seca.
E diante da gravidade da situação dos trabalhadores naquele ano de 1990, quando Lula perde as eleições, Fernando Collor de Mello, ele sai com uma política pública que foi assim, uma afronta às necessidades dos trabalhadores, uma afronta à situação de fome que eles viviam. Né? Então, ele foi para a Serra Talhada.
Estamos verificando com os nossos próprios olhos o programa de assistência que o governo vem podendo prestar.
E aí o Fernando Collor, ele lança uma cesta básica no lugar das frentes de emergência, ele lança uma cesta básica para ser distribuída, né, com a população. Essa cesta básica, ela trazia alguns produtos que eram assim para uma família passar um mês com a cesta daquela. E uma cesta constituída basicamente de carboidrato, farinha, fubá, arroz.
Mas em tudo que só veio essa, se viesse um feijão, ajudava tanta gente, pelo menos a gente bebe um menos caldo, ajudava com a farinha, porque a farinha não se une com o arroz. O arroz também não se une com a fubá também não se une com a farinha, tem que ser uma coisa só. Não é não? Se viesse o feijão era melhor, porque pelo menos a gente dava com a farinha, misturava com o arroz, comia arroz de uma vez, o feijão com a farinha de outra vez.
Na época, dezembro de 1990, o Fórum Seca convidou a nutricionista Emília Pérez para um debate no Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Pernambuco, em Recife. De acordo com a pesquisa apresentada por ela, a cesta básica do governo Collor, que era destinada a uma família de 8 pessoas, não chegava a oferecer 250 calorias diárias por pessoa. 7 vezes menos a quantidade mínima de calorias que uma pessoa precisa para viver, que é de 1.700 a 3.000 calorias por dia.
Eu esperava dele, pelo menos, que ele, primeiramente, o que está faltando, botasse poço para nós trabalhar, botasse açude para nós trabalhar, botasse qualquer um problema de indústria para nós trabalhar, para nós adquirir o pão a favorável, porque não é muito importante essa boia que ele está dando a nós. Porque ele está achando que está enchendo o nosso bucho, entendeu? Mas não está enchendo o nosso bucho, entendeu? Isso aí não está enchendo o nosso bucho, está, como se diz a história, entretendo nós, envolvendo nós. Nós estamos que nem umas ovelhas bolando.
E Fernando Collor veio aí para a Serra Talhada fazer o lançamento dessa cesta, exatamente onde a gente fazia as nossas reuniões, onde a gente fazia o nosso trabalho, que era Sertão Central de Pernambuco, Serra Talhada. Aí nós ficamos pensando de que a gente devia fazer alguma ação. Então, em agosto de 1990, logo depois desse lançamento de Collor, a gente articulou um seminário estadual seca e implicações políticas e econômicas. E aí fizemos um seminário trazendo as principais lideranças das pastorais sociais, a liderança dos sindicatos, para passar 3 dias em Camaragibe, no Seminário Cristo Rei. Teve muita gente das ciências políticas, ciências sociais, geografia, de ecologia humana, muitas palestras, muito debate. Então, nós fizemos um manifesto e no final do encontro a gente apresentou essa carta, Manifesto de Criação do Fórum Seca. Houve um debate e nós aprovamos a criação do Fórum Seca.
Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar.
Assim surgiu o Fórum Seca. No final de 1990, depois de muita análise e de muita vontade de mudar a realidade do semiárido. As reuniões promovidas pelas organizações não governamentais e sindicatos floresceram em um movimento organizado, consistente e consciente de que a seca sempre chegaria. Então é possível se preparar para isso.
O primeiro objetivo, criar e fortalecer uma articulação de organizações da sociedade civil para lutar contra as políticas públicas governamentais, trabalhar a formação dos trabalhadores rurais numa perspectiva crítica, reflexiva sobre o problema da seca e também apresentar propostas que atendesse mais aos interesses dos trabalhadores, que fossem mais adequadas em relação ao contexto do semiárido. A partir dali, o Fórum Seca tinha uma capilaridade com os sindicatos, tinha uma capilaridade com as pastorais sociais, com as ONGs que atuavam no semiárido pernambucano, tudo integrado ao Fórum Seca com uma coordenação que tinha sido aprovada ali. Uma coordenação que era eu, Maurício Arouxa, Manuel Santos, Aristides e Manuel Raimundo. Saiu assim, uma quantidade de matéria muito grande na imprensa sobre a criação do fórum, que era uma novidade. Foi uma novidade a criação do fórum, porque assim, não existia um coletivo para lutar contra uma política pública numa sociedade recém-saída da ditadura com um governo de direita. E decidimos que esse fórum, já constituído, né, ele precisava dar algumas respostas à sociedade, mas umas respostas que fossem políticas. E aí a gente, muito ativo, né, muito mobilizado, a gente vai para Serra Talhada, porque a situação não mudava. Tudo bem, construiu o Fórum Seca, tem muita visibilidade, mas o governo ele continua insensível. Tanto o governo federal, que era, no caso, o Fernando Collor de Mello, como o governo do estado, que era Joaquim Francisco.
Lá, eu estive perto do presidente.
E a senhora teve no presidente?
Dei, eu ouvi a conversa dele todinha, né? Mas o que foi que ele falou? Eu vou arrumar serviço para vocês. Vocês não morrem de fome nem de sede. Mas quando isso? Quando ele vir retornar esse caos que ele falou, tem morrido todo mundo. Porque quem está com fome hoje não pode esperar para amanhã, né?
Eu estou indo embora daqui porque não estou tendo condição de ficar aqui no lugar. Nem a água a gente está tendo aqui, não sabe? 2 anos atrás que a gente não colhe nada. Nada, estamos nessa situação, escapando pelos milagres de Deus.
Os coordenadores do Fórum Seca saíram com um objetivo principal da reunião que consolidou o fórum: chamar a atenção do Estado para solucionar a seca no semiárido, que já estava castigando o ano de 1990 e continuaria até 1993.
Mas aí foi uma reunião que teve lá no Polo Sindical de Serra Talhada. Aí nós fizemos esse debate e decidimos que nós tínhamos que fazer duas coisas. A primeira coisa era o lançamento do Fórum Seca em Serra Talhada, com mais gente do que Fernando Collor tinha botado em praça pública. A gente decidia coisa grande. E a gente foi organizar essa atividade sem ter dinheiro, sem ter recurso. chamou uma reunião na sede do Fórum Seca. O Fórum Seca nessa época funcionava na Etapas, ali na Rua dos Médici, na Manuel Borba, por ali. A gente fez um trabalho de mobilização com os sindicatos, os polos sindicais. Cada polo sindical se responsabilizava pelas pessoas da sua região. Nós fizemos todo um trabalho ali, de mobilização, no dia 5 de maio de 1991.
Dia 5 de maio, Serra Talhada, ato político de lançamento do Fórum Seca. Estarão presentes lideranças sindicais dos trabalhadores, entidades de apoio, partidos políticos e, entre os convidados, Roberto Freire, Jarbas Vasconcelos, Miguel Arraes e Luiz Inácio Lula da Silva. Organize sua caravana. Venha! Dia 5 de maio em Serra Talhada, 9:30 da manhã, em frente aos Correios. A seca é um problema de todos nós.
Numa tarde de domingo, a gente conseguiu reunir cerca de 10 mil pessoas em praça pública. Uma sacudida, assim, uma coisa que a imprensa, né, bandeira vermelha, bandeira da CUT, da FETAP, das pastorais, bandeira do PT, o bispo de Afogada em Gazeiro, o presidente da CUT, deputados federais, deputados estaduais, líderes do movimento sindical, Lula.
Está presente as entidades de apoio que trabalham para reforçar a luta dos trabalhadores. E está presente também os representantes de partidos políticos que têm compromisso com a defesa dos interesses dos trabalhadores. Hoje inicia para que os trabalhadores continuem de cabeça erguida, dizendo não a esse governo que quer continuar nos enganando.
Quando os companheiros do fórum me convidaram para vir a esse ato, eu resolvi comparecer. Na verdade, a seca do Nordeste brasileiro, ela tem sido utilizada pelos coronéis da política do Nordeste para enganar a boa fé da dona de casa, para enganar a boa fé do sertanejo. Eles preferem permitir que a fome continue, porque a cada eleição, o povo com fome não pensa com a cabeça, pensa com a barriga. E eles dão uma cuia de farinha, dão um litro de feijão.
A imagem dessa cena é impressionante. Um trio ocupado por lideranças políticas e sindicais importantes do semiárido pernambucano, com uma faixa dizendo: seca é falta de ação política, não de água. Fórum Pernambucano de Enfrentamento à Problemática da Seca, 5 de maio de 1991. Em frente à Rua dos Correios de Serra Talhada, lotada por milhares de pessoas com desejo de mudança, dezenas de bandeiras vermelhas são hasteadas pelo público, e entre elas, faixas que dizem: queremos um programa permanente de combate aos efeitos da seca. Exigimos do governo ação contra a violência.
Vem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora,
E nós ficamos com essa responsabilidade na mão, né? O Fórum Seca lançado publicamente e a gente tinha que dar resposta aos trabalhadores. E a gente foi nessa luta incansável, né? Uma luta incansável de enfrentamento até que a gente conseguiu fazer um novo ato aqui em Recife, que foi uma audiência com o governador do estado, na época Joaquim Francisco. A gente conseguiu mobilizar muita gente.
De acordo com o relatório histórico do Fórum Seca, por volta de 500 trabalhadores rurais do Agreste e do Sertão de Pernambuco compareceram ao ato de protesto em novembro de 91. O objetivo era sensibilizar a opinião pública sobre o descaso do governo estadual em relação à seca e entregar o documento Proposta de Ação Frente à Seca ao então governador Joaquim Francisco. O documento tinha 13 reivindicações básicas, como a implantação de uma frente de trabalho, a ampliação da quantidade de carros-pipa, a manutenção de barragens, a criação de crédito rural, a eletrificação das comunidades, o fortalecimento da rede pública de saúde e de educação no semiárido e a implantação de um programa de reforma agrária.
Fizemos uma passeata saindo da sede da FETAP até uma audiência pública na Assembleia Legislativa e uma reunião na frente do Palácio do Governo.
Companheiros, e não podemos barrar a nossa caminhada, temos a cada vez mais nos organizar, partir na ofensiva para desmascarar esse governo que nada quer com os trabalhadores e está querendo matar a gente de fome. Vamos de cabeça erguida, peito empolado, como disse Euclides, reivindicar nossos direitos na Assembleia Legislativa e no Palácio do Campo das Princesas.
Ele estava lá, mas ele não recebeu a gente, covarde. Ele não recebeu a gente, botou um secretário para conversar com a gente. O secretário escuta as nossas reivindicações e diz que vai levar para ele, que vai dar uma resposta para a gente, até hoje. Não disse nada, não deu resposta nenhuma. Né? Um descaso do governo completo com a dor e o sofrimento dos trabalhadores. Então, essa situação é uma situação que vinha já há muito tempo. A gente estava cansado já de tanta falta de responsabilidade.
É preciso dar um jeito, meu amigo. É preciso dar um jeito, meu amigo. Descansar não adianta quando a gente se levanta. Quanta coisa aconteceu.
Passou o ano de 91 e 92. A gente decide que vamos ocupar Sudene.
Trabalhadores rurais do sertão de Pernambuco tomaram hoje a Sudene e impediram o superintendente do órgão, Cássio Cunha Lima, de deixar o prédio. Eles estão acampados e exigem a presença do presidente Itamar Franco para ver de perto a seca na região. No dia 16 de março de 1993, cerca de 300 agricultores e agricultoras chegaram de surpresa no prédio da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, a Sudene, localizada na cidade do Recife, capital de Pernambuco. Em 1992, Fernando Collor tinha sofrido um impeachment depois de uma sucessão de escândalos de corrupção e o confisco da poupança. Quem assumiu foi seu vice, Itamar Franco, que precisou lidar com a crise política e econômica deixada pelo antecessor. A situação não estava boa para ninguém, mas quem morava no semiárido ainda tinha que lidar com a fome, a sede e o desemprego em massa.
Nem os governos do estado, nem os prefeitos, nem o governo federal, até agora, com essa estiagem, não fizeram absolutamente nada para essa questão. Nós não podemos admitir que nós temos tratado como um elemento que não existe na sociedade, um descaso desse do governo federal.
Cansados da ausência de programas para lidar com a seca, os trabalhadores rurais traçaram uma estratégia para chamar a atenção da opinião pública. A ocupação da Sudene durou 3 dias, do dia 16 até 18 de março de 93, com a condição de que só acabaria quando os agricultores conseguissem uma audiência com o presidente da República.
Eles trouxeram bagagens e colchões para mostrar que ficam na capital até que possam levar boas notícias para o interior. 60 quilos de feijão catados no mutirão contra a fome vão ajudar no almoço.
Foi difícil, um momento muito tenso, assim, a gente tinha as plenárias, a gente dava informação constantemente aos trabalhadores, mas os líderes do governo, eles ficaram todos contra a gente. A gente ficou 2 dias na Sudene, no terceiro dia a gente saiu. Cássio Cunha Lima, ele conseguiu 10 passagens para uma comissão e ter uma reunião em Brasília com o Itamar Franco. Aí fomos, né? Eu fui no meio dessas 10 pessoas, a coordenação do fórum foi toda.
A ocupação na Sudene terminou ontem às 10 da noite, depois que uma comissão foi escolhida para negociar com o presidente Itamar Franco. Diretores da Sudene, prefeitos e deputados que estavam retidos no prédio puderam sair. Hoje de manhã, a comissão viajou para Brasília e o resto do grupo ficou acampado na Associação dos Funcionários da Sudene, em Recife, esperando o fim das negociações.
E a gente, quando chegou em Brasília, a gente fez um documento na sede da Contag e fez também uma articulação no Congresso Nacional com os deputados, para que eles fossem para essa audiência com o Itamar Franco, Miguel Arraes, Gustavo Krause, esses caras que eram deputados pelo estado de Pernambuco, da Bahia também, conseguindo deputados.
A comissão chegou ao Palácio do Planalto com a expectativa de uma solução. Eles querem a definição de um programa de trabalho imediato para as comunidades atingidas pela seca. São 9 estados do Nordeste e o Norte de Minas Gerais. Segundo os representantes dessa comissão, o que é temporário no Nordeste é a chuva e não a seca. Por isso, eles querem que o governo dê indicações de um programa de caráter permanente, como incentivo à produção de alimentos na região e a democratização da água.
A gente fez a fala da gente, colocando toda uma história da situação. Depois Miguel Arraes falou Gustavo Krause, outros deputados falaram também. E ele faz uma promessa ali em público, que a gente gravou, que foi que ia destinar do governo federal 100 milhões, eu não lembro a moeda à época, para... Nós tínhamos um nome, a nossa proposta era Frentes Produtivas, não era Frente de Emergência, era Frente Produtiva. Fazer mutirões, né? Fazer trabalhos comunitários nas pequenas propriedades para armazenar água, guardar sementes, guardar comida, essa coisa toda. E nós definimos que a metodologia de aplicação desse trabalho seria por meio de comissões paritárias.
A proposta do Fórum Seca era de que a execução dessas frentes de trabalho fosse participativa e descentralizada, executada por comissões municipais e estaduais compostas pela sociedade civil. Dessa forma, os recursos seriam utilizados com base na necessidade de cada região e não como manobra política.
Foi quando a gente mudou o paradigma de atuação no semiárido. Foi a partir da luta, foi a partir da vivência, da prática com as comunidades e com os trabalhadores, famílias, que a gente mudou o paradigma. A gente saiu de uma perspectiva de frente de emergência para frente produtiva. A gente saiu de uma perspectiva em que o exército é quem coordenava, para que a própria sociedade coordenasse. A gente é quem coordenava esse negócio. Então foi uma novidade assim, que a gente trouxe, que foi uma coisa fantástica, né? Para a inovação social naquele momento de luta dos trabalhadores, né? Foi um acontecimento assim, extremamente simbólico, significativo, que mudou a visão das pessoas, das organizações, de como atuar no meio rural no enfrentamento da problemática da seca. Então, a partir daí, assim, as coisas começaram a andar de outra forma.
É fama pra dizer que a gente aguenta.
Quando a coordenação do Fórum Seca voltou de Brasília, os manifestantes fizeram a votação e aceitaram levantar acampamento. A ocupação foi dispersada, mas com a condição de retorno das lideranças para a elaboração do Plano de Ações Permanentes da Sociedade Civil. Esse plano deveria conter propostas de políticas de convivência com a seca e ser entregue à Presidência da República. Em abril de 93, o Fórum organizou o Seminário Estadual do Plano de Ações Permanentes, no Retiro dos Padres, em Olinda. As propostas priorizavam o trabalho nas pequenas propriedades e obras hídricas de uso coletivo. O objetivo era a permanência dos trabalhadores no semiárido, apesar dos períodos de seca. Nessa época, outros estados, como Paraíba e Rio Grande do Norte, também criaram fóruns para se articular em relação ao plano. E em maio de 93, o Seminário Regional do Plano de Ações Permanentes aconteceu no Centro de Treinamento da SUDENE. 120 técnicos de ONGs e lideranças sindicais do Nordeste se reuniram para sistematizar todas as propostas dos seminários estaduais. O documento foi finalizado no dia 13 de maio e entregue ao presidente Itamar Franco através da CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares.
Nós fizemos todo o trabalho de preparação para a chegada do dinheiro. Chegou uma parte do dinheiro, né? E essa parte do dinheiro que chegou, ela foi rapidamente desmobilizada com as primeiras chuvas.
As comissões da sociedade civil que organizaram as frentes produtivas ainda conseguiram realizar obras em várias comunidades da Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Mas as chuvas que chegaram ainda em 93 foram a desculpa que o governo encontrou para não gastar mais. Em outubro de 93, cerca de 200 trabalhadores e trabalhadoras retornaram à SUDENE. O objetivo era pressionar o governo a admitir os desvios e fazer correções no programa de frentes produtivas de trabalho. Os manifestantes também pediam pagamento em dia e com base em um salário mínimo.
Os trabalhadores, eles voltaram para suas propriedades e o governo federal parou de mandar o dinheiro, né? Ele achava que o governo federal achava que o dinheiro era só para o período de estiagem, e adquiriu o dinheiro como ação permanente.
Apesar disso, o recado foi dado. O semiárido estava vivo e as pessoas queriam permanecer lá. É o que diz a economista Tânia Bacelar.
Tinha gente que ficava, que dizia, não vou, né? Só deixo o meu Ceará no último pau de arara. Certo? Então, essa população que resistiu, ela dava um exemplo muito forte. Por quê? Quer ver, essa força que tem no semiárido é tão grande que o pessoal ia para São Paulo, mas a cabeça continuava no semiárido, entendeu? E a convicção de que o modelo que estava errado não é a minha vida aqui que está errada, é o modelo que está errado. Então, se a gente conseguir montar outro modelo, a gente consegue viver bem no semiárido.
Chove no chão, mas se chover dá de tudo, fartura tem de porção. Tomara que chova logo, tomara, meu Deus, tomara. Só deixo meu cariri no último pau de arara. Só deixo meu cariri no último pau de arara.
Segundo o relatório histórico do Fórum Seca, o movimento durou de 1989 até 1996. Foram 7 anos articulando instituições e organizações da sociedade civil com o objetivo de formular um novo modelo de desenvolvimento para o semiárido capaz de conviver com a seca. O relatório diz: 7 anos depois, não podemos dizer que a situação mudou, mas temos certeza que conhecemos limitações e que com elas há vontade de superá-las. Conhecemos a força da mobilização popular, caminhando lado a lado com centenas de trabalhadores rurais ou ocupando a SUDENE para levar uma proposta de ação contra os efeitos da seca a um poder público que insiste em ignorar o sofrimento e a exploração do povo. Temos certeza da capacidade transformadora quando conseguimos unir ideias, conhecimentos, ações na busca de um objetivo comum dentro da diversidade. Temos certeza de que o que conseguimos consolidar até hoje não foi em vão
E a sociedade civil possui uma boa referência para continuar perseguindo o sonho de ver a região prosperar sem fome, sede nem miséria.
Acordo assim os dentes, sou eu, um cacto. Cortando a raiz, sou mais de um país e o status existente.
No próximo episódio, vamos falar sobre o legado do Fórum Seca para o Semiárido e os desafios que a região ainda enfrenta para alcançar a qualidade de vida plena para quem mora no campo.
Botaram para vender nossa esperança.
Esse foi o segundo episódio do podcast Fórum Seca, a invenção do Nordeste. Um trabalho de conclusão do curso de jornalismo da Universidade Federal de Pernambuco, orientado pela professora doutora Sofia Zanforlin. Com produção e narração minhas, Bárbara Bittencourt, locução de João Lucas França e trabalhos técnicos de Gui Barreto e Gabriele Alves. Esse episódio utilizou áudios da TV Viva, TV Globo, TV Tribuna, TV Jornal e do acervo digital do Centro Sabiá, o Voaflix. No segundo episódio de Fórum Seca, a invenção do Nordeste, a gente ouviu sobre a criação do Fórum Seca, o Fórum Pernambucano de Enfrentamento à Problemática das Secas. O Fórum nasceu em 1990, na ocorrência de uma seca que se prolongou até 1993 e encerrou cerca de 90% da produção agrícola dos pequenos agricultores. Além disso, toda a efervescência política de um Brasil recém-saído da ditadura militar, experimentando a democracia depois de 21 anos, foi o cenário perfeito para o surgimento de um movimento político de enfrentamento às políticas assistencialistas do Estado. E esse movimento gerou fatos políticos de importância nacional, como o lançamento do Fórum Seca em 1991 em Serra Talhada, a passeata até o Palácio do Campo das Princesas em Recife e a ocupação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste em 1993, também em Recife. Episódios tão importantes que foram capazes de reverberar transformações em todo o semiárido brasileiro. No episódio de hoje, a gente vai entender o que mudou e o que ainda precisa mudar.
Esse é o podcast Fórum Seca, a invenção política do Nordeste.
Em 1993, o Fórum Seca mobilizou uma ocupação de 3 dias na Sudene. O caso teve repercussão nacional e só acabou depois que os trabalhadores rurais conseguiram audiência com o presidente Itamar Franco em Brasília. Dessa reunião, ficou acordado a entrega de um plano de ações permanentes para o semiárido, construído pela sociedade civil. Ele foi elaborado em seminários estaduais e um regional e concluído em maio de 93. A implantação das propostas não teve continuidade após as chuvas que caíram naquele ano depois de 3 anos de seca. Mas as ideias e ações difundidas pelo Fórum foram fundamentais para mudar a forma como a seca era vista no semiárido. É o que diz Marcos Figueiredo, um dos fundadores e coordenadores do Fórum Seca.
Eu acho que com isso e com as ações que a gente faz, eles vão colocando o debate sobre a seca em um outro paradigma, que não é mais o paradigma das frentes de emergência. As pessoas já não se sentem mais culpadas pela seca. Elas querem que o governo atue para resolver o problema delas.
Ao invés de se sentir culpados, os trabalhadores e trabalhadoras se sentiram orgulhosos de lutar por seus direitos.
Você olhar no olhar, nos olhos, né, dos trabalhadores e das trabalhadoras e ver aquela esperança, ver que eles redescobrem uma força ali, assim, eu acho que o legado é um legado de educação política, de como organiza a sociedade para lutar pelos seus interesses. E a sociedade mais excluída, a sociedade mais pobre, mais invisibilizada, que são os camponeses e camponesas do semiárido pernambucano. É o povo mais excluído que existia, não tinha visibilidade, não tinha voz. E a partir desse povo, com a força dele, que o Fórum Seca, caminhando junto, consegue colocar, né, a pauta da seca, nós colocamos na agenda nacional, estadual e internacional.
O Fórum Seca existiu formalmente até 1996, articulando instituições e organizações da sociedade civil em seminários e debates sobre questões que interessavam o pequeno agricultor. Depois de 93, o Fórum focou nessas ações de educação política.
E nessa época o Fórum já estava se diluindo, as pessoas estavam se envolvendo em outras atividades e a gente tinha uma visão de que esse Fórum ele cumpriu um papel extremamente importante para a sociedade pernambucana, brasileira e semiárida também. E depois nós tivemos, né, toda a discussão que vai se proliferando, né, nos sindicatos, nas ONGs. Em 99 acontece a COP aqui em Recife, no Centro de Convenções, e o pessoal, numa reunião com Zequinha Sarney, que era o ministro do Meio Ambiente, propõe a ele a ideia do programa 1 milhão de cisternas. Né? Então, surge dessa forma a ASA, que, de certa forma, é uma continuidade desse trabalho que se iniciou, né, ali por volta dos anos 80, na década de 80.
A ASA, Articulação do Semiárido Brasileiro, é uma rede de organizações da sociedade civil que executam projetos de convivência com o semiárido. Hoje, ela articula mais de 3 mil sindicatos rurais, associações agricultoras, cooperativas e ONGs espalhadas por todo o semiárido nordestino e mineiro. Ela surge em 1999, depois da terceira Conferência das Partes da Convenção de Combate à Desertificação e à Seca, a COP3 da Organização das Nações Unidas. Na ocasião, mais de 60 organizações se uniram e assinaram o documento de criação da ASA, a Declaração do Semiárido, que, entre outras coisas, propunha a criação de um programa para construir 1 milhão de cisternas no semiárido brasileiro. Esse programa, o PUMC, existe até hoje e já construiu muito mais do que 1 milhão de cisternas.
Traga-me um copo d'água, tenho sede, e essa sede pode me matar. Minha garganta pede um pouco d'água, e os meus olhos pedem o teu olhar.
30 anos depois do lançamento do Fórum Seca, avançamos muito no desenvolvimento de políticas públicas para o semiárido. Mas alguns desafios permanecem.
Eu acho que a gente caminhou bastante, trabalhou muito, mas a gente não conseguiu superar as questões estruturais. Tem muita fome no semiárido, tem muita desigualdade das populações indígenas, quilombolas, a agricultura familiar, os meieiros. A gente, eu acho que o programa 1 milhão de cisternas é super importante, né? Um PU mais 2 também é muito importante para a segurança alimentar e hídrica, mas isso é pouco. Né? A gente quer uma sociedade digna, a gente quer uma sociedade mais justa, quer escola, a gente quer sujeitos atuantes. Então tem uma luta muito grande a ser feita ainda, né? A reforma agrária, por exemplo, nós temos muitas terras ociosas, né? Muita gente sem terra e muita terra sem gente. Você tem o agronegócio avançando fortemente no estado de Pernambuco. Você tem a indústria gesseira com a devastação, você tem a contaminação com agrotóxico lá no Vale do São Francisco, contaminação da água e tal. Então você tem um problema de desenvolvimento, né?
De acordo com Denis Venceslau, agente da Comissão Pastoral da Terra no sertão de Pernambuco, existem novas cercas que precisamos enfrentar no semiárido.
Se no passado a gente via cercas físicas impedindo o acesso dos agricultores e das agricultoras aos açudes, hoje essas cercas elas assumem outras formas. Existem as cercas tecnológicas, né, que controlam o uso de água, que controlam o uso da terra. Existem as cercas institucionais, que se expressam aí em políticas, em legislações que favorecem os grandes em detrimento dos pequenos. E as cercas simbólicas, que reforçam o preconceito, que reforçam o silenciamento dos povos do campo. São barreiras que continuam produzindo exclusão e desigualdade. São barreiras que continuam produzindo violência. Para que a gente possa construir uma vida digna no semiárido, é preciso garantir terra, é preciso garantir água, é preciso garantir o território. É preciso garantir políticas públicas que respeitem a realidade local.
Não é para a gente ver isso e deixar que é uma responsabilidade do governo. Não, é uma responsabilidade da sociedade, é nossa, né? Nós somos o sujeito da mudança. Quem vai mudar isso não vai ser o governo. Quem vai mudar isso não vai ser o agronegócio. Quem vai mudar isso não vai ser os órgãos, as instituições. É o movimento social. É as organizações populares. São as pessoas. É os camponeses que podem, através de uma estratégia agroecológica, podem mudar a forma de produzir, emitindo menos carbono, produzindo mais alimentos ecológicos e garantindo uma dignidade para as pessoas.
Sustenta a pisada, prepara o zoio e a garganta. A latomia será tanta, não dá nem pra imaginar. Sustenta a pisada, esse céu escurecendo. Na verdade, chuva crioula, o sol que virá.
Os desafios sempre foram muitos. O semiárido ainda não alcançou a segurança hídrica e alimentar sonhada pelo Fórum Seca. Mas as políticas públicas já avançaram o suficiente para que o período de estiagem não seja mais tão cruel. Como o Marcos disse, ainda tem muita luta para ser feita. E tem muita luta nova surgindo. Nos últimos anos, o semiárido tem vivido um aumento exponencial de conflitos entre comunidades rurais e empresas de energia renovável. No papel, elas são limpas, mas na prática, a realidade é outra.
Eu entrei na graduação, eu fui a primeira indígena do meu povo e a primeira mulher indígena da UPE, do Campus Arco Verde.
Quem está falando é a Ila Oliveira, indígena capinauá graduada em Direito pela Universidade de Pernambuco. Ela estuda a transição energética justa para comunidades indígenas e tradicionais no Nordeste brasileiro.
E tem uma professora lá, a professora Clarissa Marques, que já dava, acho que esse é o segundo ou terceiro ano, que ela já trabalhava com povos indígenas, mas mais com chucurus, em outras questões. E aí ela dava a disciplina de Direito Indígena. E aí, claro que eu ia participar dessa disciplina, né?
Na disciplina de Direito Indígena, os estudantes tinham acesso aos casos da Defensoria Pública da União para entender as nuances dos processos que envolviam comunidades tradicionais. E esses casos estavam separados por pastas com o nome de cada povo indígena de Pernambuco.
E aí era capinauá, traço energia. E eu pensei que era um problema que a gente tinha com a concessionária de energia que fornece energia para a aldeia, porque são as linhas de transmissão que vão até a aldeia, sai da cidade e vão até a aldeia, mas são muito longe, sabe? São quilômetros. E aí, quando falta energia, passa dias sem energia. A gente tem dificuldades de contato com a concessionária e já havia feito várias denúncias contra isso. Mas quando eu abri a pasta, tinha um mundo de documentos, de relatórios técnicos, de estudos ambientais, estava o relatório simplificado, os mapas de onde é que estariam as torres, o nome dos donos, enfim, um mundo de documentos. E aí foi um choque.
Isso foi em 2022. O que a Ila descobriu foi que existia um processo para instalar um parque eólico no território Capinauá, que fica localizado entre as cidades Buíque, Tupanatinga e Ibimirim, do sertão de Pernambuco. Esse processo, chamado de Complexo Eólico de Buíque, estava tramitando na Agência Estadual de Meio Ambiente, a CPRH, e ninguém sabia disso.
E nesse momento eu liguei para o meu cacique, eu me recordo que foi em abril essa descoberta, porque ele estava no ATL, em Brasília. E eu liguei para ele e eu liguei desesperada. Olha, se ele dizia, calma, eu não estou entendendo o que é. E aí eu fui e expliquei o pouco que eu sabia, porque eu também não estava entendendo todo aquele contexto. E ele aproveitou que estava lá já e fez alguns contatos. E a partir já desse momento, desse primeiro dia que a gente descobriu as coisas, começou toda a mobilização interna do povo para que essa informação fosse disseminada, porque a gente começou a pesquisar e viu qual era o modus operandi desses empreendimentos, né, que eles chegam oferecendo um monte de coisas, já começaram a surgir boatos que cada família que aceitasse uma torre no seu quintal de casa ia ganhar R$2.000 por torre. E não é assim, a gente sabe que não é.
O Brasil está entre os maiores produtores de energia eólica do mundo e cerca de 70% desses empreendimentos estão no Nordeste. Entre os estados, Pernambuco é o sexto com maior produção de energia eólica do Brasil. Aqui, as denúncias das comunidades que vivem próximas das turbinas se repetem. Problemas de saúde, como insônia, ansiedade, depressão e perda de audição. Fora o impacto causado pelo desmatamento no ecossistema e fauna locais.
Muitas dessas empresas chegam sem ouvir as comunidades, se apropriando de áreas coletivas e provocando impactos profundos nos modos de vida locais aqui. Essa situação, ela revela uma grande contradição. Fala-se muito em energia limpa, mas a forma como ela vem sendo implantada no semiárido está longe de ser limpa. Ela é um modelo predatório que desmata a Caatinga, que ameaça comunidades inteiras.
Segundo o relatório anual do desmatamento no Brasil, do MAP Biomas, mais de 3 mil hectares da Caatinga, o bioma do semiárido, foram desmatados por empreendimentos de energia renovável no ano de 2024.
Os impactos sobre as comunidades são inúmeros. Né? Elas perdem o acesso a áreas de uso tradicional. Elas enfrentam o aumento de conflitos internos. Elas sofrem com barulho constante das turbinas e com a fragmentação de seus territórios. Né? Em muitos dos casos que a gente vê, as empresas não respeitam os protocolos de consulta previstos em lei, não. A comunidade fica dividida, desmobilizada e muitas vezes abandonada pelos próprios órgãos do Estado.
Mas eles prometiam muitas coisas. Prometiam escolas para a cidade, prometeram um hospital novo para a cidade. E aí, no momento em que a gente é contra esse empreendimento, parece que a gente é contra tudo isso. E aí foi um embate muito grande também com o pessoal da cidade, porque ficou dizendo que a gente estava impedindo que o desenvolvimento chegasse na cidade. Mas a gente sabe que não é assim.
Acreditar, ter esperança não faz mudar. O quadro grave é impossível reverter. Entender que inchar não é crescer. E frear essa falsa evolução. Pra que por que tanta tecnologia? Se nem os rios aprendemos preservar. Substituir índio por gado, ribeirinho por usina nuclear.
Para construir um parque eólico, é necessário ter um licenciamento ambiental e estudar todos os possíveis impactos que uma construção desse porte causa no ambiente. Mas isso também depende do tamanho do empreendimento. As usinas de até 2 megawatts, por exemplo, não precisam do licenciamento, só de um estudo simplificado. Já os grandes parques precisam apresentar estudos detalhados para obter 3 níveis de licenciamento: a licença prévia, a de instalação e a de operação. Em Pernambuco, elas são emitidas pela CPRH, junto com o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA.
E aí eles pedem a licença prévia, mostram esse estudo, levam a CPRH e pedem a licença prévia. Se o CPRH conceder, passa para a licença de instalação. Depois que passa para a licença de instalação, não tem mais o que fazer. A gente considera que nem tem 3 licenças, só tem 2. Porque depois que a torre está lá instalada, o que é que vai fazer? compensa mais você botar em execução ou tirar as torres? Eles não vão mais tirar as torres. Então era uma luta muito grande para que a licença de instalação não fosse concedida.
Em fevereiro de 2025, o prédio da ADEP, a Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, no Recife, foi ocupado pelo povo capinauá e por famílias agricultoras de Caetés e Venturosa, municípios do Agreste Meridional de Pernambuco. Os capinauá exigiam que o governo estadual desse uma garantia de que a licença prévia solicitada pelo Complexo Eólico de Buíque não iria ser concedida. Já os agricultores, que há 10 anos vivem as consequências dos complexos eólicos Ventos de São Clemente e Ventos de Santa Brígida, pediam pela revogação das licenças, paralisação das turbinas, medidas de reparação dos danos causados às comunidades e a determinação de uma distância mínima entre as turbinas e as moradias.
E aí, quando foram pessoas do governo para conversar lá com a gente, disseram, ah, não, dos capinauá é mais fácil de resolver, a gente vai chamar o CPRH, parece que o projeto não vai passar por lá mesmo, então a gente assina um documento, dá para eles e eles podem ir para casa. E aí depois a gente passa e vai resolver as outras reivindicações. Aí eu lembro que o meu cacique disse assim, a gente só sai daqui com tudo resolvido, porque a dor de um agricultor é a minha dor também. E não é porque eu sou indígena e você resolveu o meu problema que eu vou sair daqui. A gente só sai tudo junto com tudo resolvido. E aí ficou, porque sabe, né, que a visibilidade e as questões para os povos indígenas eu tocaria mais o Estado.
A gente está cobrando da governadora do Estado um olhar para as famílias, porque os nossos governantes só estão falando na transição energética, na geração de energia limpa, barata e renovável, e não estão olhando para o que está acontecendo com as famílias. Vários estudos já comprovou os impactos e os nossos governantes não olham para essas famílias.
Os manifestantes saíram da ADEP depois de 2 dias de ocupação, após conseguir um acordo com o governo de Pernambuco. Ficou dito que a licença prévia para o Parque do Território Capinauá seria negada, o Complexo de São Clemente não teria a licença de operação renovada e o Santa Brígida deveria responder a um termo de ajustamento de conduta, a ser instaurado com a participação das comunidades atingidas. E para resolver a questão da distância entre as torres e as moradias, o governo abriria um grupo de trabalho com a participação da sociedade civil. O objetivo seria atualizar a instrução normativa da CPRH, que regulamenta os empreendimentos eólicos em Pernambuco.
Então foram pedidas várias coisas assim, mais pontuais, e que a princípio haviam sido concedidas, é tanto que o parque de lá parou.
A Ila está falando do complexo Ventos de São Clemente.
Ficou um tempo em silêncio, era maravilhoso você ouvir os áudios e ver os vídeos dos agricultores quando parou. É dizer assim, há mais de 10 anos, esse é o silêncio que eu estou escutando. A gente vai fazer 10 anos que não ouviu o canto dos passarinhos, aí você escuta os passarinhos assim, no fundo. E aí passou uns dias com as torres paradas e depois eles conseguiram entrar com recurso e as turbinas voltaram a funcionar. Aí estão funcionando agora, mas o processo ainda está correndo.
Um mês depois que o desembargador do Tribunal da Justiça de Pernambuco, Antenor Cardoso Soares Júnior, autorizou o funcionamento do Ventos de São Clemente, uma das torres em Caetés desabou.
Porque elas já estão com 10 anos, né? E se não houver uma manutenção correta, fica lá no tempo, elas vão se desgastando e uma envergou assim que ela chega e caiu. E se fosse sido uma das que estão próximas de uma casa? Tudo isso o Estado, o empreendedor, ele não olha, né?
A empresa responsável por essas torres, a Ecoenergia, emitiu uma nota dizendo que isolou o local do incidente e abriria uma investigação para entender o que aconteceu. Mas a gente sabe o que aconteceu. E lembra das promessas da CPRH? Até a finalização desse podcast, o Grupo de Trabalho de Energias Renováveis não foi aberto e o termo de ajustamento de conduta do Santa Brígida não foi concluído.
Mas que tanto justiça é essa? Que inversão de valores também? O ser humano não tem mais valor que o
meio ambiente, que valor tem? Moeda de troca funcionaria com a natureza que dá, mas tem que receber. A indústria sorrida, utopia, e o homem chorando, humilhado, vai sofrer. Vai morrer com os peixes, afogar o rio, inundar a caatinga, esquentar no frio.
A pergunta que fica é: vai ficar por isso mesmo? Olha, tem gente lutando contra isso, contra o avanço de empresas predatórias no semiárido e a favor de uma transição energética justa no Brasil.
Nós estamos com mobilizações muito, muito fortes, acho que no estado de Pernambuco, no Nordeste inteiro. Não sei se você conhece o MAR, que é o Movimento de Atingidos por Renováveis. Tem várias representações do Nordeste inteiro nesse grupo. E aí, eu acho que é isso. A gente vai caminhando para tentar sanar as coisas. Mas é mais no sentido, eu vejo muito no sentido de tentar amenizar o que já está sendo feito. Porque parece que é uma luta muito grande, e é. Eu, particularmente, não sendo pessimista, não vejo que a gente vai impedir todas as eólicas de chegarem em Pernambuco. Não vai ter mais eólica. Vai ter, sim, porque é um processo que está acontecendo e eu não sei se a gente conseguiria impedir isso. Mas dá para ela acontecer de forma mais adequada às realidades. E aí eu acho que todas essas movimentações desses grupos, dessas articulações, dessas organizações, podem auxiliar muito nesse sentido de fazer com que essa transição aconteça da melhor forma possível.
Apesar de não terem conexão direta, a ocupação da Sudene de 93 e a ocupação da ADEP em 2025 têm semelhanças entre si. As duas representaram a união de pessoas diferentes, de cidades diferentes, mas unidas com um objetivo comum: lutar contra a desigualdade social no semiárido. Erguer a cabeça, empolar o peito e partir para a luta, fazer o próprio caminho.
O caminho foi sendo construído ao caminhar. Então, a gente ia caminhando e ia fazendo o caminho. Então, a gente não sabia que ia ocupar a Sudene. A gente não sabia que a gente ia fazer o lançamento do Fórum Seca em Serra Talhada. Foram os fatos que foram levando a gente a discutir qual era a estratégia do momento.
O Fórum Seca ensina que a gente precisa ter muita resistência e precisa perseverar, que tem que ter muita capacidade de organização, de mobilização, de envolver a sociedade como um todo, não dá para sair isolado, de envolver academia, de envolver setores da sociedade que não são do campo, mas precisa se construir um grande mutirão para que a gente possa cada vez mais estar desenvolvendo o semiárido brasileiro.
Mesmo que os movimentos sociais de hoje não tenham a mesma força de mobilização do Fórum Seca, que foi capaz de envolver tantos atores da sociedade civil, o Fórum, como disse Brasil Brito, deixa esses ensinamentos para usarmos de referência no presente e no futuro. Lembrando que 30 anos atrás, homens e mulheres do semiárido lutaram para conquistar o que a gente tem hoje. E a gente pode fazer mais. Segundo Antônio Filho, assessor jurídico da Federação dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado de Pernambuco, é para valorizar a história de quem veio antes e inspirar aqueles que lutam hoje que o Fórum Seca precisa ser lembrado.
Eu acho que a gente tem que olhar para o passado para viver um presente, mas construir um futuro. O passado não é para ser vivido novamente, precisa é para ser visto, para a gente ter referência no presente, para construir um futuro. Porque ou você pensa assim, ou as coisas não andam.
Chique, chique, pobre, pobre, lado a lado.
A gente também não pode desvalorizar aqueles que deram a vida para construir muita coisa que tem hoje e que, infelizmente, muitas vezes, passa como ter sido feito nada, não tendo sido construído nada.
Acordo a fio, os dentes, sou eu, o cacto.
Esse foi o terceiro e último episódio do podcast Fórum Seca, a invenção política do Nordeste.
um trabalho de conclusão do curso de jornalismo da Universidade Federal de Pernambuco, orientado pela professora doutora Sofia Zanforlin, com produção e narração minhas, Bárbara Bittencourt, e trabalhos técnicos de Gabriele Alves. Este episódio utilizou áudios da TV Globo e da articulação Teia dos Povos.